Olá, eu sou o Gabriel Morato, trabalho com games há mais de 20 anos agora. Eu estava com esse projeto de querer fazer um podcast, muita gente da indústria estava me perguntando, e cá estamos, acabei entrando nisso aqui. Então, só para falar um pouco de mim, eu comecei trabalhando como jornalista de games em 99, passei muitos anos trabalhando em várias publicações como UOL, Game TV, Playboy, Mundo Estranho, e eventualmente eu acabei indo mais para outras áreas de produção. Então fiz consultorias, trabalhei muito com localização, fiz roteiro para algumas coisas. Então acabei conhecendo muita gente da indústria e muita gente veio me falar que, pelas coisas que eu sei da indústria e tal, poxa, por que você não faz um podcast? Estava me cobrando há anos. Então, eventualmente, chegou aqui e esse é o momento. Então, por esse primeiro episódio piloto, eu queria começar chamando um grande amigo meu que trabalha na Pocket Trap, o Renato.
Olá.
Ele trabalhou em jogos como Pipistrelo e o Yo-Yo Amaldiçoado, ou ficou Curse Yo-Yo mesmo?
Curse Yo-Yo, mas pô, em português vai ser... Tá certo, tá certo.
É o hábito do cara de localização, você tem que me perdoar.
Tá certo.
Outros jogos como o Dodgeball Academia, né? E o Nindin. Aliás, isso. Excelentes jogos, assim, sem querer puxar o saco do amigo.
Obrigado.
Não sei, você quer falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira, ou vamos cair direto no assunto?
Não, na verdade, queria agradecer aí pelo convite, é uma honra poder estar participando aqui. Você, como você mesmo mencionou, tem tantos contatos, são tantas pessoas, tantas outras pessoas interessantíssimas que poderiam estar aqui inaugurando.
Já tem uma fila, pode acreditar que já tem uma fila.
Então eu me sinto honrado de verdade por estar aqui. Falando um pouquinho, sei lá, se for falar um pouco de mim, eu atuo na indústria de games através do estúdio Pocket Trap, que é um estúdio indie que nós temos aqui em São Paulo. Estúdio Paulista, né? Estamos aqui em São Paulo. Metade da equipe é aqui de São Paulo mesmo, outra metade vem lá dos lados de Piracicaba. E estamos aí, faz mais de uma década aí já trabalhando em alguns projetos. O Pipistrelo nós lançamos recentemente, acabou sendo um jogo que está sendo super bem recebido. Então, bem contentes aí. Bom, eu falando sobre mim mesmo, eu trabalho como game designer lá. Então, mexo um pouquinho com scripting, mas eu não sou definitivamente a pessoa que você quer que eu programe o coisa. Eu definitivamente não sou uma pessoa que
Muito
vai mexer
modesto
com.
você.
Não, 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 não. Mas, bom. Então, o que eu posso falar que, assim, que eu talvez acabe contribuindo um pouco mais assim para a conversa, só um pouquinho mais dessa vivência, desse lado de designer. Não de artista, que também é bem diferente, aí você também não me quer desenhando, não quer a minha arte nos seus projetos, mas conversar um pouco sobre sistemas, sobre um pouquinho de psicologia também, e como a gente tem um pouco desse, a nossa aproximação para a produção mesmo em si. Então, acho que vai ser legal ter esse embate com você, como você disse, começou como jornalista. E foi, agora está em localização também, já consultoria. Então, a minha perspectiva é um pouquinho mais para o lado de desenvolvimento, assim.
Apesar de que você sabe que você foi escolhido para esse primeiro piloto aqui, principalmente porque a gente tem umas discussões cabulosas, vira e mexe, toda vez que sai um jogo mais divisivo, alguma coisa, a gente sempre está conversando sobre design.
Ah, eu sou extremamente. Eu fico muito apaixonado assim por questões de discussão de sistemas e efeitos e coisas assim. Então, não efeitos de visuais, mas efeitos, tipo, os efeitos de um sistema gameplay, como você chegou em alguma coisa, qual foi a mecânica que desenvolveu para chegar numa consequência. Então, isso nós temos bastante conversa assim. E também você fala de coisas que eu nem imagino assim sobre o partes da indústria, assim, que eu não tenho contato. Então, é bem impressionante. Acho que vai ser divertido.
E o tema de hoje eu escolhi, na verdade, eu acabei não falando isso na apresentação, mas uma das coisas que eu faço é dar aula de games na Escola Brasileira de Games. E o meu foco principal, minha grande paixão, é narrativa. Então tem uma aula que eu dou sobre narrativa que tem um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre maniqueísmo nos games.
Ah.
E eu acho isso interessante? Porque, na verdade, minha formação principal, na verdade, não é nem como jornalista. Sou formado em cinema. Então, Hollywood tem uma relação esquisita com o maniqueísmo, que é o que a gente vai entrar um pouco. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui. Nós vamos...
Tá. Agradeço a presença de uma apresentação, porque o meu conhecimento sobre o tópico é realmente bem, bem superficial ali. Então, vamos lá.
Mas é bem simples. Isso aqui é só uma coisa rapidinha para a gente entrar aqui. Eu acho que vai ajudar a gente um pouco só a ter o contexto. O que, que é o maniqueísmo? Provavelmente muita gente deve lembrar da escola, porque a gente ouviu falar o termo, né? A gente pensa muito nessa divisão entre bem e mal. De onde vem? É um termo que vem desse profeta Mani. Nós estamos falando de alguém no século III na Pérsia. Faz tempo. A ideia que ele colocava era que existia um dualismo do confronto entre o bem e o mal. Então, tudo você dividia as coisas em bem e mal, era uma linha reta e binária. Sabe, não tinha muito cinza, a ideia era essa. Você colocava em cada um e eram duas coisas que se estavam em constante confronto. Obviamente, a gente, com essa separação temporal toda que nós temos hoje em dia, o maniqueísmo foi ganhando outros significados. O que a gente vê muito em dia são visões de mundo que dividem tudo aqui em poderes opostos e incompatíveis. Relativamente simples nisso. O que acontece? Hollywood, se você for ver os filmes, eles tendem a trabalhar com uma mentalidade extremamente maniqueísta, por alguns motivos que a gente vai entrar aqui agora. Antes de mais nada, eu queria colocar uma outra coisa que toda vez que alguém fala em narrativa de jogos, hoje em dia é impossível você não cair em dissonância ludonarrativa. O Renato deve estar até rindo aí, sabendo quanto se fala nisso. Então, uma das coisas que você tem muito em Hollywood é a violência redentora. O que a gente acaba tendo? Você tem muitas questões onde não apenas a violência marca a vitória do bem sobre o mal, mas imediatamente separa como essas coisas afetam quem é visto como sendo do bem e quem é visto como sendo do mal. A morte de um bandido não tem peso, não tem, e até quando você é um grande vilão, muitas vezes, é vista como a solução, como a coisa, como o resultado das suas ações malvadas. Você, tudo se justifica muito com base de onde você cai nesse espectro. Então, o que acontece? Isso vai ter vários efeitos em Hollywood. Mas nos games, o que, que a gente acaba voltando muito? É como isso, na verdade, também acaba enquadrando muito como a gente vê o que acontece no jogo. Então você tem um jogo, tipo, o exemplo mais clássico que eu lembro é o do Uncharted, onde você tem um personagem que é visto como o cara do bem, que faz tudo certo, que tem uma preocupação moral muito grande, mas você vai parar no fim do jogo, você vai fazer a contagem de quantas pessoas ele matou no caminho, o cara beira o genocídio de as centenas de pessoas que ele tem que matar para chegar lá. Não é uma exclusividade do Uncharted, é um pouco mais pesado porque o Uncharted tem temas de moralidade em cima, já embutidos nas conversas que ele tem contra os inimigos dele no jogo. Então acaba sendo um exemplo que é levantado com alguma frequência. E você tem essas coisas que vão sendo demonstradas, você vê, como eu falei, estão muito arregadas na nossa visão de narrativa por conta de Hollywood. Então você tem, por exemplo, filmes como Tarzan da Disney, que é um exemplo que eu acho interessante, onde você vê que para tentar salvar o herói, de não tentar, o famoso, eu não vou descer ao seu nível, você vê o vilão, na verdade, causando o próprio infortúnio dele no final, para você não ter que ter o herói puro sendo um assassino. Então tudo isso vai, na verdade, montando. Ele, na verdade, coloca a maneira como a gente interpreta e vê tudo. E, obviamente, a ideia é que isso não só vai ditar a nossa maneira de ler essas obras, mas também vai fazer com que a gente caia em certas linhas narrativas. Então, o que a gente espera? O final de Hollywood normalmente vai fazer com que o vilão tenha que pagar algum preço por ser o vilão e os heróis vão viver felizes para sempre. Eles vão ser recompensados pela bondade deles. Então, isso é só para dar uma ideia, basicamente, do que a gente está falando de maniqueísmo narrativo. O que eu queria entrar aqui, na verdade, é a jogabilidade maniqueísta. É um ponto que você acaba vendo muito. O que é? Você coloca um eixo a mais nisso. O que acontece? O que a gente vai acabar vendo muito é... O jogo vai colocar moralidade contra recompensa com base em dificuldade. Então, o que acaba acontecendo? Eu acho que o exemplo mais fácil de você ver isso... A gente tem num jogo como Mass Effect. Onde o que acontece? Você tem duas escolhas de caminho de moralidade, Paragon e Renegade, como ele coloca, né? Ele dá uma escolha que ele separa nisso, e ele vai fazer o quê? A escolha mais moral costuma ser mais difícil, mas dá uma recompensa maior. Isso é meio que o padrão. Assim como Hollywood tem o padrão deles de maniqueísmo, o padrão de jogabilidade que acabou sendo meio que incorporado por todo mundo é esse. Então, eu só queria colocar um pouco isso, a gente vai... Esse é o pano de fundo para a nossa conversa. Uhum. Então, assim, eu acho interessante porque isso acabou virando o automático de todo mundo. Eu até estava brincando, tem uma expressão que a gente usa em inglês, que eu não sei se é muito fácil de traduzir, que é o guardrail. O guardrail é a proteção que você tem, uhum, para você não sair da linha. Mesmo quando você fala em game design, você precisa ter guardrail para impedir que a pessoa saia do mapa do jogo. Você sempre precisa ter esses controles. Mas em termos de narrativa, tipo, Hollywood se coloca. Ele sabe que é para você evitar fazer um filme onde o vilão vai se dar bem no final e a pessoa boazinha se ferra, porque as pessoas não vão se sentir satisfeita com o final. Uhum. Isso não quer dizer que você não pode fazer isso. Na verdade, alguns dos melhores filmes já feitos, na verdade, escapam dessa regra. O problema é que para você conseguir escapar da regra, você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Por isso que eu coloco essa ideia de que a regra é um guardrail. Ele está lá para proteger. Você está descendo a serra de carro, você precisa ter lá para não cair do despenhadeiro. Você não precisa ter... O fato de você não ter guardrail em todas as estradas, simplesmente que você... que sabe o que está fazendo, sair da estrada e fazer coisas incríveis, ir para lugares incríveis que você não conseguiria ir normalmente. Só que para muitas pessoas elas precisam se defender delas mesmas. Então, eu acho super interessante, porque essa questão de como você trabalha isso nos games tem sido muito integrada nessa vertente que eu expliquei. Mas eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso antes da gente... escapar um pouco do guardrail aqui.
Eu achei curioso, na verdade, gostaria de saber o que você enxerga como sendo esses guardrails que nós temos em games, mas dando primeiro minhas impressões conforme você foi explicando. Como você disse, para mim a minha visão sobre o maniqueísmo era uma coisa muito simples, assim, que era a divisão entre bem e mal. X, só isso. E... conforme você foi explicando, a questão da moralidade me veio muito para frente mesmo, que é algo que a gente vê cada vez mais em jogos. E, como você disse, aquele triângulo da dificuldade e recompensa, antes mesmo de você mencionar ele, eu já estava em mente dois exemplos que eu acho que são um pouquinho distintos, assim, que para mim um dos melhores jogos em que executa essa questão de moralidade com gameplay, com a questão da dificuldade e um pouquinho da recompensa, é Frostpunk. Não sei se você já chegou, certo, a conhecê-lo.
Eu sei, conheço o jogo, eu joguei muito pouco, não posso...
Então, a estrutura dele é que você tem ali uma responsabilidade enorme de cuidar de o que sobrou da humanidade. É um dos poucos lugares que existem ali. Mas no caminho, as pessoas estão numa situação catastrófica. E você tem que tomar decisões difíceis para aquilo. Uhum. Você vai... Uma das primeiras coisas que o jogo te coloca para você tomar como decisão, criar leis naquela sociedade, é se as crianças vão ou não trabalhar. Uhum. Se elas não forem trabalhar, elas vão... para a escola, e isso vai ter um efeito positivo para você ao longo do tempo, porque isso além de aumentar a moral da sua sociedade, ela também te ajuda criando, acho que era alguma coisa tipo, no sistema facilitava você ter engenheiros no futuro, era alguma coisa nessa linha. Mas você perdeu mão de obra, você precisa de mais pessoas para te ajudar ali no early game. E isso vai escalando de diversas formas ao longo do jogo, a ponto de que você pode criar regimes totalitários, você consegue criar uma sociedade de fanáticos religiosos, e sempre que você quebra o limite do que seria considerado aceitável, você ganha muitos poderes, você ganha muita força, o jogo se torna muito mais fácil. Por conta da questão da dificuldade, como você falou. Então, a troca da minha moralidade vem em troca de grandes poderes. No entanto, a recompensa, nesse jogo especificamente, ele é uma coisa, até onde eu sei, é uma coisa um pouquinho mais interna. Mas, tipo, o final, você não fez o final bonitinho, por assim dizer. Mas ele não...
Então, é só pra gente recolocar isso aí, porque é interessante, porque você vê... Eu não sei se eu entendi o que você quis expressar. Mas você estava falando que a escolha moralmente repreensível, você colocou o grande poder. Mas você estava colocando o grande poder como a recompensa ou como a dificuldade?
Exatamente onde que eu queria chegar. Porque o que você quer como, o que você quer dizer como recompensa nesse caso? Porque dependendo do estado do jogo, a recompensa pode ser o grande poder. E... para outras pessoas, a recompensa é chegar no final do jogo sem se tornar um tirano. Para ver o final, por assim dizer, o final bonitinho, sabe? Então, eu aceito eu aceito esse desafio em troca disso. Mas algo que eu acho que é muito bem feito nesse jogo é que, por ele ser complexo, por ele ser difícil, e ele ser sobre uma jornada em que você começa uma aventura e ela dura horas e horas e horas, quase um jogo de Civ ali, quando você começa a ser apertado, tipo, quando começa a ficar difícil o jogo, sempre tem aquele cantinho de você falando, e aí? O anjinho mal falando, olha, você podia resolver isso daqui se você só se você só passasse essa lei aqui, sabe? Tipo, e aí? Vamos lá? Não vamos? Então, essa pressão de você... Algo que está associado também a essa questão do risco. Porque você continuar moralmente, você não se corromper, você está aumentando o seu risco de perder o seu progresso. Então, tem um pouco dessa linha. É, outro jogo que é mais alinhado nessa linha é o The Sword of Mine, que para mim já é mais óbvio nesse sentido. Tipo, você pode... Ele te força a colocar nessas, tipo, escolhas difíceis e também Nossa, esqueci o nome do jogo brilhante, que é de passaportes.
Papers, Please. Eu ia chegar na... Então, a rota que eu ia fazer era um pouco diferente. Eu ia levantar que tem muitos jogos que são primariamente narrativos. Porque o Frostpunk, ele na verdade fica na mesma categoria de um Suzerain. São jogos onde... Ou até, eu vou até esticar um pouco mais a definição e jogar um Walking Dead da Telltale. São jogos onde a narrativa primária é exatamente colocar você em situações impossíveis ou assim, muito complicadas, onde o preto e o branco é muito mais difícil de você encontrar. Porque, na verdade, a ideia não é falar assim, olha, escolha boa, escolha ruim. Ele imediatamente já começa a jogar tudo meio no cinza.
Isso, é você... O Walking Dead acho que é um exemplo interessante, porque é sempre... Tem duas escolhas ruins. Agora eu entendi o caminho que você ia fazer, porque o Frostpunk, ele é o caminho, os caminhos estão sempre abertos, mas depende de você. Depende do quão eficiente, do quão bem planejado você foi. Então, isso realmente muda.
Então, é isso que eu tô falando, é que a janela de moralidade escorrega muito nesses casos. Eu acho interessante do Papers, Please, porque ele, na verdade, ele abstrai um pouco as suas decisões. Porque ele tem N variáveis que você está trabalhando, desde quanto tempo você vai gastar, ou o bem-estar da sua família, que você está afetando a pessoa que você está sendo, cuidando do passaporte. Eu acho interessante porque, na verdade, ele faz você fazer malabarismo moral. Muito mais.
Exatamente.
Mas só que ele não está fazendo você simplesmente escolher uma série de decisões pré-mastigadas. Ele coloca isso dentro da dinâmica de você ter que escolher o passaporte, olhar, ver o que, que é, fazer um julgamento de valor que pode ir contra o seu trabalho. Então, assim, tipo, são casos interessantes.
Toda a questão
Eu ia
comentar que isso está totalmente alinhado até mesmo com a mensagem do jogo, que ele propositalmente não é feito para ser divertido. Tipo, ele não é feito para ser algo que você está ali e tá te engajando de várias formas. Tem um loop positivo, na verdade. Você está fazendo uma coisa que é muito chata. Você está identificando se tem problemas na descrição que o cara está fazendo. E, só que você está constantemente fazendo esse juggling de, tipo, beleza, eu quero ajudar essa pessoa versus eu quero ajudar a minha família versus, nossa, meu filho ficou doente e eu preciso comprar o remédio dele, e aí como é que eu vou lidar com isso? Então, de fato, realmente é bem interessante, assim, como ele traz isso, mas também tem consequências diretas na gameplay, que não é um pouquinho mais diferente do... Apesar de ter consequências, obviamente, num jogo da Telltale, ele te força a tomar decisões ali entre A e B. Você não tem muito como escapar disso, assim. Então, é meio interessante.
Então, eu não sei se você quer entrar um pouco. Eu ia entrar um pouco, na verdade, do que me parece ser, eu acho que o nascimento de moralidade em jogos. Eu acho que é um exemplo interessante. Historicamente falando, uma das coisas que acontece muito quando você tem o moralismo nos jogos é que você precisa, obviamente, integrar isso dentro de um modelo. E eu acho que um dos primeiros jogos que a gente realmente teve isso foi o Ultima 4. Ele tem uma história muito interessante de como ele chegou nesse ponto. Que foi o quê? O jogo, ele foi uma resposta do Lord British, que foi o Richard Garriott, o criador. Ele foi um dos primeiros caras a trabalhar com RPG de computador. Ele revolucionou o gênero, só que ele foi muito criticado, porque ele estava naquela época do pânico moral de RPG, e o pessoal falava que o jogo era demoníaco, você saía matando tudo. E quando ele terminou a primeira trilogia, ele falou, de onde a gente vai daqui? E uma das coisas que ele falou, e se a gente fizer um jogo sobre moralidade? Então, o Ultima 4, ele é bizarro, porque ele não é um jogo onde você tem, ok, vai matar esse cara, esse é o malvado, esse é o vilão, ele tá corrompendo tudo. Não, ele é um jogo onde você tem um mundo que tá precisando de um líder espiritual, e você precisa ir e conquistar 8 virtudes para virar esse líder espiritual. Então, sua jornada é sair lá e virar esse líder espiritual. Então, assim, tipo, você tem humildade, justiça, valor, né, que seja tipo uma coragem, e você precisa virar o avatar dessas virtudes para vencer o jogo. Então é muito interessante, porque o que acontece, o jogo ele tem uma dinâmica muito esquisita, onde ele não te fala onde você está ganhando a virtude. Então, tem algumas virtudes que você ganha por fugir de batalhas contra criaturas que não são malvadas, não são demoníacas. Mas se você fugir das criaturas demoníacas, você perde coragem. Você tem que fazer. E o jogo, na verdade, você consegue ter o levantamento de como estão as suas virtudes indo conversar com o personagem. Então o que acontece? Você não está recebendo feedback direto. Então o jogo, na verdade, te vai ter que tentar entender o que você está tendo que fazer. Como que você vai lidar com tudo isso. Então, assim, eu acho interessante porque, na verdade, ele acabou meio que virando protótipo para todo mundo de como lidar com virtudes, com moral nos jogos. Uhum. Assim, eu acho legal já colocar isso. Do outro lado do espectro, eu queria pegar uma coisa que vai um pouco para a teoria que eu queria muito levantar aqui, que é exatamente o contrário. É você escapar desse triângulo para conseguir ter mais possibilidades narrativas. É quando você escapa do guardrail. Tem um jogo que é um daqueles serious games, era um jogo em flash, feito para criticar a postura de Israel em relação à faixa de Gaza. Era um jogo chamado Raid Gaza. A ideia, o que que era? Você tinha um orçamento militar para você ficar atacando Gaza em retaliação contra os ataques de Gaza contra Israel. Então o jogo mantinha um controle de quantas pessoas tinham morrido de cada lado, e você ia gastando dinheiro, e a qualquer momento você podia simplesmente ligar para os Estados Unidos, pedir mais dinheiro, não tem contrapartida nenhuma, e ficar mandando mais... Opa, ele tocou o barulho aqui. Para. Ele fazia isso, e ele te colocava nessa posição de... Ficava, na verdade, assim, você escapava da coisa. O jogo não era tão divertido, talvez, como jogo, mas era muito interessante como mensagem. Não tô nem entrando no mérito de estar certo, estar errado. A questão é só, tipo, fazer o jogador pensar sobre o assunto. E é um pouco das coisas que eu acho que você ganha escapando dessa... Porque o que acontece, na verdade... O Renato vai certamente fazer assim com a cabeça quando eu falar. A função de um game designer é ser um treinador pavloviano. Seja no tutorial, tudo que você faz em game design, você está treinando o jogador. É ou não é?
Uhum. Em grande parte, na verdade, é um dos pilares de level design em si, né? Que é, então, você não, tem dois grandes pilares em level design, que é não apenas ensinar o jogador a jogar o jogo, mas ensiná-lo a se divertir com o jogo. Se divertir jogando o jogo. Então, acho que isso faz muito sentido.
E se a gente sair do eixo de diversão, mas entrar no eixo narrativo também, né? Porque daí você consegue, às vezes, dar essa... Então, assim, fazer a pessoa sentir o peso da consequência da decisão que ela está tomando, moralmente falando. Um exemplo que eu acho fantástico para isso, na minha opinião, é o BioShock. É um jogo interessante por quê? Porque ele não... ele, na verdade, narrativamente falando, ele não tem aqui de volta. Ele não tem um contraponto narrativo direto. Assim, ele tem um... O que muda o final da sua decisão moral do que você vai fazer com as Little Sisters afeta a jogabilidade, mas não afeta a narrativa do jogo. Ele tem um finalzinho que muda um pouquinho o que aconteceu por você ter salvo ou não elas, mas o gancho narrativo do jogo, o grande chance, que eu não vou estragar para quem não jogou, é completamente dissociado do que você fez com as Little Sisters. Isso que eu tô falando, o jogo na verdade escapa um pouco disso para deixar você ter o peso que você tem no que você faz com ela, a grosso modo é só o impacto narrativo e emocional que vai ter em você. Você tem recompensa, obviamente, de gameplay do que você vai fazer com elas, mas assim...
O impacto era até pequeno, na verdade, você ganhava mais recurso, era alguma coisa assim, eu não me lembro muito.
Você ganhava mais recurso imediatamente, mas se você salvasse todo mundo, ele te dá uma recompensa também no final, semi-equivalente, não é tão boa quanto, mas o jogo te recompensa mais pro final também. Mas o que eu digo assim, tipo, se você for ver, salvar ou não as Little Sisters tem muito pouco impacto real no jogo. Tanto narrativamente, em termos assim, como eu falei, o impacto é para ser emocional.
Talvez eu esteja passando aqui, pulando algumas etapas, mas o segundo jogo que eu ia mencionar antes, sobre como eu vejo que utiliza moralidade para afetar, na verdade, as consequências do jogador afetam não apenas a narrativa, mas a gameplay e o conteúdo, seria Undertale. Em que desde o começo do jogo você tomando decisões que você às vezes nem... A primeira playthrough que você provavelmente faz, você nem faz ideia que existem essas consequências. E o jogo te instiga a revisitá-lo agora com essa outra perspectiva. E você muda... Tipo, não vou dizer grande parte do conteúdo, mas apesar de que tem uma divisória muito grande ali do que acontece, mas e você tem que estar constantemente tomando essa decisão conscientemente ali do que você está fazendo, e você acaba experienciando os desafios de formas muito distintas quando você escolhe um caminho ou outro. Então é bem interessante.
O meu problema com Undertale é a minha reticência de falar, de spoilar coisas pra quem não jogou.
Certo.
É a grande dificuldade que eu tenho de falar
de Undertale. Se quiser cortar...
Eu acho ótimo. Mas é que sempre fico muito assim, porque me dá um terror, porque eu acho que qualquer pessoa que não jogou Undertale precisa ir jogar Undertale imediatamente. Mas o que eu queria colocar do Undertale, que na verdade o que eu acho muito interessante, é que ele tem... como eu falei, ele trabalha quase que inteiramente nesse espectro emocional. Ele impacta, obviamente, também o gameplay, mas é muito interessante porque realmente ele consegue dar muito peso de consequência para todas as decisões. E ele, inclusive, leva isso num nível metanarrativo de interação que é, assim, tem uma razão pela qual o jogo é tão... Todo mundo no mundo inteiro gosta tanto desse jogo. Você pode falar com um game designer dos quatro cantos do planeta, as pessoas mais... Eu acho que o único grande game designer que eu não vi comentar nada de Undertale, acho que é o Kojima. É um que eu nunca vi. Porque o resto, todo mundo, assim, você vê que tem um apreço muito grande. Em algum momento, comentou, levantou e você vê... Realmente é um caso muito interessante. Por quê? Na verdade, o jogo tem um elemento no final. Eu realmente fico com reticência de falar, mas o aspecto metaludonarrativo do jogo está tão intrinsecamente ligado à conexão que o jogador tem com o jogo, que a mensagem final do jogo literalmente depende do fato de você terminar de jogar o jogo. O momento da quebra, onde você saiu da ficção, onde você o Undertale parou de ser uma coisa que você está jogando, faz parte do que chama do resultado narrativo de tudo. E assim, isso é uma coisa incrível, porque está atrelado com narrativa, está atrelado com consequência, está atrelado com até com, assim, indiretamente, jogabilidade, porque você parar de jogar o jogo, você precisa colocar o seu ponto final de onde eu terminei de jogar esse jogo aqui. E assim, para dar um exemplo besta, mas assim, tipo, por exemplo, tem um jogo que eu ritualmente, todo ano eu preciso pelo menos ir uma vez e terminar, que é o Mega Man X. É a minha peregrinação anual. É pegar o Mega Man X do começo e jogar até o final. Às vezes eu falo, dessa vez eu vou pegar o Hadouken, dessa vez eu não vou pegar o Hadouken, mas eu preciso jogar Mega Man X. E ele tem um caráter assim, muito interessante de eu apreciar elementos. Isso não tem nada a ver com a narrativa, no caso, mas só para colocar que a minha relação com o jogo é uma coisa constante, que não termina, porque eu gosto de voltar. Apesar do jogo não mudar, ele não ter elementos... Bastam ele ser rejogável no sentido literal, ele é um jogo que eu gosto tanto que ele já é quase automático, mas eu tenho esse prazer de reviver o jogo. Então a minha relação com o jogo nunca termina, ele é uma coisa constante, mesmo sendo repetitiva. O Undertale tem essa coisa interessante de colocar como é o final disso. Voltando um pouco para a moralidade agora, o que eu queria colocar era que quando você tem a moralidade no jogo, como eu falei, você tem esse nível emocional, certo? Onde a coisa vai te afetar, porque você teve a suspensão de descrença, onde o universo, esse universo do jogo, a narrativa do jogo, é uma coisa que você está levando de uma forma que você está acreditando naquilo. Porque se você tem a consciência de que, ok, isso é uma coisa mentira, isso aqui não são pessoas de verdade, isso aqui são pixels na tela... Muda a sua relação, assim como com filme. Se você pensar, isso aqui é só um monte de ator e tal, ou não, eu acredito que isso é uma história onde eu vejo essa pessoa como pessoa de verdade, obviamente você vai chorar quando acontece uma coisa triste. Esse é um ponto complicado. Por isso que eu dei o exemplo do Uncharted, porque eu falei, é gostado como você tem esse desligamento dele estar aí matando um monte de gente, não tem problema, porque aquelas pessoas são bucha de canhão, né? Não são gente de verdade. Se acontecer uma coisa com uma personagem que ele se importa, que é uma personagem com nome que aparece, é um efeito diferente. E você precisa ter isso, você precisa pegar. Então você tem N jogos, assim, obviamente tem um certo exemplo de Final Fantasy que todo mundo vai lembrar, quando você tem uma morte que todo mundo fala, nossa, foi um dos momentos mais chocantes para mim, até hoje me faz chorar. Você precisa ter isso para você conseguir chegar nesse impacto emocional. E isso é uma coisa que eu acho que é gozado, porque é muito complicado você conseguir. Para algumas pessoas que veem o jogo como o aspecto lúdico só, né? Menos do narrativo. Então a pessoa consegue se desprender dessa forma, mas não é para todo mundo. E aí você cai na situação. Assim, para pegar um exemplo que não é diretamente relacionado, mas que eu acho que tem uma coisa interessante, você vê a relação das pessoas com Dark Souls e Elden Ring, onde as pessoas colocam um esforço, até eu vou chamar, muito grande em esmiuçar uma narrativa que é muito.
Críptica.
Mas é mais que críptico, é gozado, porque assim, eu vou dar um termo que vai dar a impressão errada: superficial. Não porque ela não tem profundidade, mas porque ela existe de uma forma muito fina, é uma crostinha fina por cima do jogo todo. Ele é o bombom que tem uma. Um leve pó de cacau por cima. Ele não é uma coisa que você vai pegar e você vai ficar enjoado com aquilo. Só que o quanto ele adiciona assim, muda completamente o perfil do paladar da experiência. E se você quiser ver, você consegue sentir muita, assim como tem pessoas que vão conseguir a proporção do cacau e o efeito que ele tem, a qualidade do cacau, de onde veio. Você consegue esmiuçar muito essa camada superficial. Você pode passar anos discutindo as correlações dos personagens, do pouco que você tem, dá para você falar muito, dá para criar conversa por muito tempo. A razão pela qual eu levanto tudo isso é porque a gente, voltando para a questão do eixo do triângulo lá, é interessante você notar que para você conseguir escapar disso, você precisa desse investimento do jogador para que ele realmente se importe com o que está acontecendo na narrativa, para a moralidade conseguir ter esse efeito. Senão, o que acontece? Ele vira instrumental, ele vira uma coisa prática, onde a pessoa só vai olhar para recompensa, vai olhar para pro... Ele não está se importando narrativamente com o que está acontecendo.
Então, nesse ponto, eu acho até curioso que você tenha trazido como exemplo Dark Souls antes disso. Porque Dark Souls, para mim, ele é um jogo em que as pessoas gostam de aplicar um bom cunho de moralidade, até mesmo na forma em que você decide consumir. Dentro do jogo tem algumas decisões morais, você liberta o cara e depois descobre que Elden Ring, toda quest que você participa é trágico, ao ponto de não querer mais ajudar ninguém, porque, meu Deus do céu, só atrapalha todo mundo. Mas existe uma questão ali de por o universo do Dark Souls, ele é tão opressivo. E a minha percepção, quando eu, assim como Metal Gear, isso foi meio engraçado, foi um Dark Souls foi um jogo em que ele mudou minha percepção antes. Eu tinha uma visão antes de jogá-lo, e depois que eu joguei e vi que eu percebi que era diferente. Porque, para mim, Dark Souls ele era para ser um jogo em que você, sei lá, era um cavaleiro, em que você está ali honradamente lutando contra coisas que são gigantescas e é impossível de derrotar, e você, por, sei lá, por determinação, você está conseguindo superar aqueles desafios. Quando, na verdade, você pode ir para uma vertente em que, cara, você pode fazer umas coisas que são tão absurdas no jogo, tão quebradas, que é basicamente você sendo mais pilantra do que seus inimigos, sabe? Tipo, você tá abusando de coisas e essa muda um pouco a forma que você acaba absorvendo isso. Porque tem pessoas que só estão ali porque falam, cara, eu quero derrotar esse cara, não importa como. a recompensa para ele, tá, a questão da moralidade para ele, a questão tipo, ah, se eu estou sendo, estou jogando, entre aspas, o jogo do jeito certo, eu nem considero isso uma coisa, mas é, ela se torna, na verdade, cara, eu quero só fazer isso porque eu quero chegar, os fins justificam meio totalmente, assim, tipo, eu só quero abusar disso daqui e chegar naquele ponto. Enquanto tem outros jogadores que não. Eles se botam limites, eles falam, não, cara, eu não vou fazer isso porque... Ah, eu me recuso a fazer isso. Ah, enquanto tem outros caras que pulam parede para pegar o boss sem passar pelo trigger e conseguir derrotar ele sem conseguir lutar. Então, tem muita dinâmica nisso que eu acho que o contexto também determina como você encara o que a coisa... Tipo, quanto que para você a recompensa e a moralidade estão nessa balança, assim. Então, se o jogo é muito frescor, você fica mais disposto a abrir mão dessa moralidade, eu diria.
É interessante porque o Garriott, quando ele foi fazer o Ultima 4, parece que um dos lances que ele levantou foi exatamente a preocupação dele de que até o Ultima 3 as pessoas estavam min-maxing. Era tudo questão de... Eu vou encontrar a build mais eficiente... Eu vou sair matando todo mundo, vai ficar poderoso, vai ficar mais fácil. E a ideia dele era, na verdade, oferecer um jogo que escapasse do min-max, onde você tinha outros objetivos que escapam do meta do jogo, né? Mas ao mesmo tempo viram um objetivo indireto, apesar de ser assim. E assim, o impacto que esse jogo teve, assim, não dá pra colocar. O jogo começava com um esquema de tarô de você escolher qual ia ser a sua principal virtude. O Dragon Quest basicamente copiou. Não só o Ultima como um todo, mas eventualmente quando saiu o Ultima 4, o Dragon Quest 3, se não me engano, acho que foi o primeiro, ele tem um começo onde ele faz perguntas para você para também decidir o seu a sua classe, de uma forma não direta. Você vê, pra mim é gostoso porque acontece, ele na verdade tenta quebrar o min-maxing através de uma forma narrativa onde ele tenta ir mais pro seu psicológico do que o seu lado lógico de como que eu vou encarar esse desafio. É uma coisa que eu acho muito interessante.
Esse é um desafio bem grande, quebrar o min-maxing. Já é difícil você impedir o jogador de não jogar de uma forma unfun só porque é mais eficiente. Agora, chegar para essa questão é realmente bem... E eu me pergunto se hoje em dia isso ainda é uma coisa tão eficiente assim. Porque o que vai acontecer, o pessoal vai pesquisar e falar, ah, como é que eu vou ser arqueiro? E vai ir atrás dessa informação. E nesse caso, eu acho que vamos ter que repensar um pouquinho como é que são essas bases aí do sistema.
O Dragon Quest tem 8 mil guias de como escolher a classe mais eficiente para o seu protagonista. Responde isso aqui, faz isso. E agora, assim, porque tipo, é elaborado o negócio, mas obviamente está todo mundo.
Sim. Assim, é uma época diferente nesse caso.
Agora, o que eu acho mais interessante é quando, na verdade, você consegue. E aí a gente entra numa coisa que eu acho muito legal de jogos. Onde que o jogo, na verdade, se separa de Hollywood? Onde que a gente tem... Porque a gente falou sobre essa questão básica da recompensa e da dificuldade. E aí a gente já entrou nesse mérito de... Ok, mas se a dificuldade é a recompensa em si, como é que a gente separa os dois? O caso do Mass Effect, acho que é um dos bem claros, porque ele segue muito essa linha do triângulo, no geral, de como ele funciona. Mas, assim, eu acho que, na verdade, o que faz você voltar é exatamente aquilo que o BioShock acabou entregando, que é o quê? É você usar a questão da agência do jogador. Porque o momento que você faz a pessoa ter que se responsabilizar, por assim dizer, pelas ações dela, uma coisa é você simplesmente fazer a pessoa fazer algo depois mostrar a consequência, outra coisa é você, na verdade, forçar a pessoa a realizar uma ação por conta da decisão que ela fez.
Uhum.
Por isso que não só o final do BioShock, mas o twist do BioShock Infinite, outro momento interessante de ser isso, mas eu argumentaria até que o Nier Automata é um jogo que brinca bastante com essa questão de deixar você ter que botar a mão e sentir de uma forma ludonarrativa alguns momentos que são extremamente... É gozado porque a gente tem tantos exemplos interessantes de onde você consegue brincar com a agência. Uma das coisas que eu acho mais malucas no Nier Automata é que ele, na verdade, quase nada do que ele fez, ele inventou. Ele emprestou um monte de coisa de um monte de lugares e conseguiu misturar numa tempestade perfeita para tudo. Mas o que que é? Você vê que é uma pessoa que entendeu exatamente o que que cada um daqueles momentos significou pro game design dos jogos que ele emprestou e reamarrou tudo numa coisa que tem um nozinho perfeito em cima. Seja o esquema das mensagens dos outros jogadores tirados do Dark Souls, seja o corredor de micro-ondas do Metal Gear 4, Solid 4, todas essas coisas vão juntando. Veja, é incrível o quanto ele consegue pegar tudo isso e entregar uma coisa onde aquele momento em que você tem que colocar a sua agência na história afeta você no emocional e no narrativo. Eu acho que é a grande sacada de você conseguir quebrar o triângulo.
Engraçado que nesse ponto é que é difícil a gente discutir sobre isso sem comentar realmente sobre os momentos, porque apesar de ter sido um choque muito grande para mim e teve um impacto e foi algo que para mim foi incrível no momento, eu não senti que foi uma consequência minha direta no BioShock. Eu senti que eu não tive muito, por exatamente, eu não tive essa escolha. Nunca foi uma coisa em que estava aberto para mim e foi mais um choque, foi mais um tapa na minha cara e falou, olha...
Então, mas na verdade é exatamente o metanarrativo disso retroativo. O lance todo, acho que a gente vai ter que abrir o BioShock aqui. Quem não quiser ser spoilado do BioShock 1, acho que já passou o estatuto de
é um ótimo jogo.
De imitação. Mas quem quiser jogar, se quiser pular um negócio, quando eu terminar, vou fazer assim para quem quiser deixar silencioso. Qual que é o lance do final do BioShock? Você tem uma pessoa que vai te guiando o jogo inteiro e ela vai te pedindo para fazer um monte de coisas, como se fosse uma das pessoas que estão presas no lugar onde você está preso. Ela vai pedindo para você. Você poderia, por favor, fazer isso? Você poderia, por favor, fazer isso? Por gentileza, fazer isso? Por gentileza, fazer isso? Você poderia, por gentileza, fazer isso? Ele passa o jogo inteiro pedindo isso pra você. Bate muito com o jeito que ele fala e tal. No final do jogo, você descobre, na verdade, que você foi... teve o seu... uma lavagem cerebral e que você foi programado pra... Toda vez que uma pessoa fala pra você fazer uma coisa por gentileza, você, na verdade, não... Você perde a capacidade de não fazer... Você precisa executar a ordem como se tivesse hipnotizado. Só que você passou o jogo inteiro fazendo isso por vontade própria. Você estava seguindo a instrução e estava fazendo. Até que no final do jogo o cara explica isso. Fala, eu programei você para fazer isso. Ele te dá um taco de golfe e fala, ok, você poderia, por gentileza, me matar? E você vai, o jogador finalmente perde o controle e vê matando o cara com o taco de golfe. Qual que é o interessante disso? É que você estava o jogo inteiro achando que você estava fazendo isso por todas as coisas que você estava fazendo por vontade própria, mas na verdade não era essa vontade própria, era o game design te afunilando para aquelas. Então, assim, eu acho interessante porque ele é literalmente uma afirmação poderosa sobre como o game design tira a nossa liberdade.
Ok.
Entendeu?
Uma
É interessante
perspectiva
porque.
Interessante.
Então, ele é um metacomentário sobre game design. Você tem que abrir mão da sua liberdade quando você joga um jogo, porque o único jeito de você fazer um jogo é você seguir o que o game designer espera que você faça.
Seguir as regras, sim. Uhum. Mas faz, make sense.
Por isso que eu falo assim, tipo, eu acho interessantíssimo. Então, eu só vou aqui pro pessoal que ficou, pode voltar que passou o spoiler.
É um ponto bem interessante. Ainda entrega de uma forma diferente do que você estava construindo, mas realmente foi uma conversa bacana. Joguem aí, depois voltem e escutem. Foi interessante, me surpreendeu.
Eu gosto muito do cara que fez o BioShock. Ele tá com um jogo novo, Judas, né, que tá aí para vir. Ele é inspirado no sistema que ele viu do aquele Shadow of War, aquele jogo do Middle Earth lá da Terra Média. Ele tem um sistema que
é o dos orcs lá,
o sistema Nemesis.
Do Nemesis, sim. Esse negócio liberou de novo? Porque o pessoal aparentemente tinha feito uma patente em cima disso, que foi
então,
um absurdo.
Eu sei que ele disse que o lance desse jogo Judas é uma evolução disso, que ele queria muito trabalhar essa ideia.
Legal.
Então, assim, eu tô muito curioso para ver, porque eu realmente acho que o Ken Levine é um cara assim que quando ele faz uma coisa eu paro e escuto.
Legal.
E provavelmente vai ser um jogo que vai acabar lidando com esse tema de hoje. Vai ser curioso ver qual vai ser, mas por enquanto a gente sabe muito pouco do jogo. No geral, então eu coloco para você: o que que você acha dessa questão, tanto de você ter o guardrail, de você ter a proteção para fazer o game designer, por definição, seguir esse padrão, quanto o momento em que você acha que isso é um tipo de coisa que você tem que pensar. E se você tiver um jeito interessante de quebrar, você deve quebrar ou não? Eu queria sua opinião sobre isso.
É que nesse caso tudo depende do qual é o intuito, né, do produto que você está criando. Eu acho que, obviamente, entra um pouco naqueles clichês de o quanto antes você tivesse definido no projeto, mais coeso isso vai ficar. Como, por exemplo, o próprio exemplo do BioShock, isso a gente comentou antes, mas o próprio exemplo do BioShock sobre a Little Sisters, para mim, me pareceu meio que um afterthought, algo que surgiu. Eles tinham a base do jogo, tinham muitas coisas ali, e depois eles quiseram implementar a questão da consequência, como que
Cara,
isso
você
ia
sabe
afetar.
como foi feito o BioShock?
Eu não faço a menor ideia.
O jogo, quando começou, ele ia ser um cara pós-Segunda Guerra entrando num bunker nazista e todos os inimigos eram mistos de insetos, eles não eram humanos. Eles eram tipo ia ter uma espécie de uma colmeia feita por cientistas e cada um deles ia ter uma função dentro desse lugar. O Levine se tocou no começo que, por eles não serem humanoides, não ter essa característica mais humana, as pessoas não estavam tendo empatia, não estavam tendo, não estavam
Sim, eram
conectando.
monstros.
Então ele
Sim, faz
começou a falar:
sentido.
isso não tá dando certo. Ele jogou tudo pro ar e falou: vamos começar de novo. E aí, meu, surgiu o BioShock como a gente conhece.
Certo. Tá, então faz sentido, mas aí eu fico um pouco mais surpreso, então, pela questão de como ele utiliza as Little Sisters. Quase toda a questão da decisão, para mim, ela era bem. Era muito fácil de computar. Para mim, era só um recurso a mais. Na minha cabeça era isso. Eu estava
Então,
ganhando um recurso
mas
a mais e.
você tá vendo como a gente caiu naquilo que eu falei? Você tá olhando de uma forma de ferramenta, você tá pensando no. Nossa, me escapou a palavra agora completamente. Mas você tá pensando na funcionalidade do negócio.
Sim,
Você tá
sim.
simplesmente abstraindo a narrativa. Para você, aquilo não é uma pessoa de verdade. Não tem problema você matar ela, porque você não tá matando uma pessoa de verdade.
Não dessa forma, na verdade. Porque eu sou meio Paragon quando eu vou jogar os jogos. Paragon é tipo, vai fazer as coisas bonitinhas, não quer.
Você é um paladino.
Tento fazer as decisões. É muito difícil tipo, eu prefiro reiniciar o jogo. Muitas vezes, no exemplo
Undertale.
do Undertale, no exemplo do que eu mencionei antes, Frostpunk, era muito mais fácil reiniciar a run e falar: beleza, são 6 horas jogada no lixo, tá bom, são 6 horas jogada no lixo, mas vamos lá, vamos voltar. É difícil você me tirar, é só quando é uma coisa muito, na minha opinião, meio feita de uma forma meio maluca, que é o próprio exemplo do Civilization, que de repente a galera se torna maluca ali sem muito motivo, mas beleza. Então, para mim, é muito fácil eu falar, não, eu vou absorver essa dificuldade extra para estar fazendo a coisa certa. Só que para mim é muito mais fácil quando é de uma me deixa exposto quais são as consequências de uma questão matemática. Por exemplo,
então, mas você vê como exatamente o que eu estou comentando. O guardrail, na verdade, te induz indiretamente ao o que chama a rota moral boa. Por quê? Se você está pensando num ponto de vista prático como jogo, o desafio melhor para um cara purista de games é a situação normalmente mais interessante. O jogador, digamos assim, mais menos casual é o cara que vai querer o desafio maior, porque ele está lá pelo desafio,
uhum,
e ele está fazendo a coisa certa e ele está recebendo recompensa melhor. Assim, toda a computação do negócio para um jogador mais menos casual, vamos chamar, leva você para o moral, independente do que você está pensando narrativamente.
Certo. Onde que eu queria chegar com o meu ponto é que quanto antes você traz esse ponto para o fundamento do jogo, para estar ali desde o começo, mais você consegue trazer não apenas essas consequências de formas que são mais interligadas com o desenrolar do jogo, mas você consegue trazer de uma forma mais constante para o beabá que o jogador está fazendo, o gameplay loop que ele está constantemente fazendo. Quando você mencionou do Uncharted, que ah, o cara ele é super bonzinho, mas ele está ali descendo a bala em mais gente que o Rambo, é esquisito. Mas você meio que esquece, porque naquele jogo não era o foco, não era
então,
trazer...
Mas isso que eu tô falando. Mas nesse ponto a gente está colocando uma coisa que não foi colocada pro jogador, isso não existe no eixo moral. Isso que eu tô
Exatamente.
Falando. O jogo nem te dá a opção.
Ele nem queria que você se preocupasse.
É.
Esse que é o ponto. Tipo, ali não era um jogo que ele queria trazer isso. Ele só usava a narrativa para ser você é o cara do bem e não questione. Agora, em jogos em que a moralidade ela é uma coisa que tem que ser importante desde o começo, quebrar, como você diz, quebrar o guardrails, tirar dessa versão tão sistêmica ali de tipo, ah, faça isso e coisas boas ou coisas ruins
Calma que
vão
você
acontecer,
congelou aí,
pois sua vida vai ficar
perdi
mais
você,
difícil,
Renato.
vai ficar mais fácil.
Ai, meu Deus.
Opa,
Alô?
tudo
Calma,
bem?
você falou tão sistêmica.
Opa, cortou? Ixi, peraí.
É. Uma forma tão sistêmica.
De uma forma tão sistêmica, elas costumam ser meio simples de você colocar, mas também elas são menos interessantes. Você não força o jogador a. Você não estimula muito o jogador, e também são coisas que o jogador em si está acostumado de ver. Não é tão novidade assim. Agora, quando você começa a quebrar um pouquinho essas regras e começa a pensar de verdade sobre como você vai implementar aquilo, quais são as consequências daquilo, é onde eu particularmente acho mais interessante. Não trazendo como um exemplo assim direto de moralidade, porque não é muito a ideia, mas isso foi uma coisa assim que um pouco próxima do que aconteceu com o nosso sistema de upgrades no nosso último jogo, o Pipistrello. Pipistrello é um jogo que ele começou com uma ideia de ser sobre famílias de máfia. Era mais ou menos essa ideia, então tinha. E depois ele foi desenvolvendo para várias coisas e acabou se tornando no que virou, que é basicamente uma narrativa bem maluca envolvendo crimes ali que estão rolando num ambiente que é contemporâneo, está só numa cidade. Mas uma das coisas que acabou se mantendo um pouco com base disso era que a importância do dinheiro dentro do jogo. Porque ele era sobre, inicialmente, uma das pontos iniciais era você ter que você ser um mafioso que está indo cobrar outras, as dívidas de outras famílias. Uhum. Então, tendo essa base, o dinheiro sempre foi uma coisa muito importante para o jogo. Então, desde o começo...
Inclusive, na abertura do jogo já está... Toda a história é amarrada na questão do dinheiro, desde o que narrativamente falando.
Um pouquinho. Eu confesso que as nossas narrativas, elas são meio... Nós temos uma aproximação meio Nintendo de produção, em que nós primeiro fazemos... Os jogos têm que estar divertido e depois a gente meio que vai tentando encaixar um pouco da narrativa. Então, não é muito nosso forte, mas a gente sempre tenta estar com tudo unificado. Então, o dinheiro tem que estar sendo do começo. E como que a gente vai integrando isso no jogo? Então... Como ele é o jogo, a base do jogo, ele é ser um Zelda-like, né? Ele é um jogo parecido com os Zeldas clássicos, principalmente da era 2D. Uhum. E para mim, dinheiro nunca foi muito relevante no Zelda. Sempre foi uma coisa que não era meio, tipo, tá meio largado. Você não se fica muito feliz por ganhar Rupee. Na verdade, uma das frustrações da minha vida foi ter ganhado o Rupee vermelho por coletar 100 esculturas, era o vermelho.
E você não tinha bolso para isso?
Ah, tinha isso também. Mas não, do bolso, não foi muito minha frustração nesse caso, mas o coletar 100 esculturas foi muito marcante para mim, porque foi muito trabalhoso. Sim. Mas então nós quisemos trazer um pouco dessa importância do dinheiro, mas também tem todas as outras... bases, fundamentos que são importantes para você construir um jogo com esse viés. Né? Uma coisa que você tem que valorizar muito, exploração, tem uma parte do combate, tem muitas coisas, a parte de progressão do jogador, nós trouxemos a ability gating também para ser um pouco mais Metroidvania, então tem uma base ali, meio Metroidvania, mas anyway. O nosso e tudo isso, como a gente foi trazer dinheiro para ser importante para esse jogo. E como a base do jogo, ele vinha muito dessas questões de máfia, de coisas assim, de você pegar uns dinheiro, ter essa questão assim, econômica meio do submundo, de certa forma, uma figura que vinha muito constantemente, assim, quando a gente estava pensando sobre os sistemas gerais do jogo, era a pessoa que você pega dinheiro emprestado, e se você não paga... Agiota, esse cara mesmo. E como isso é diferente, né, de como você chegar com o sistema de... Porque se fosse pelo caminho mais fácil, nós faríamos só um sistema de upgrades, que você chega lá, abre um menu, fala, eu quero comprar aqui, aumentar o meu ataque. Você dá um dinheiro e pronto, pagou. Mas não é assim que um agiota funciona. Não é assim que é interessante para um mundo em que o dinheiro tem que ser importante. Porque senão eu só fico coletando, e aí tem que me preocupar com o jogador ficar farmando dinheiro e tal. Isso também se torna um problema independente do sistema, mas a gente tentou deixar isso como uma opção, mas ainda trazer de uma forma um pouco mais interessante, que é quando você está no jogo, não sei se você chegou nessa parte, mas quando você vai pegar uma habilidade, você, na verdade, você conversa com um personagem do jogo e ele te dá um contrato. E nesse contrato, ele não aceita seu dinheiro que você tem, porque na nossa desculpa é porque a pessoa é germofóbica e ela precisa... Então ela vai pegar o seu dinheiro futuro, pega metade do dinheiro futuro que você vai coletar a partir dali. Uhum. E em troca disso, você vai ter ali, juntar, por exemplo... 1.000 moedas, e quando você junta essas 1.000, então você vai ter que juntar 2.000 moedas, porque vai metade, né? Uhum. Então quando você terminar de juntar isso, acaba o contrato e você termina aquela troca. Só que quando você assina o contrato, duas coisas acontecem. Você entra em dívida, uhum. E enquanto você não paga essa dívida, você imediatamente recebe o upgrade que você queria. Então é uma forma diferente de você interagir com o sistema é um pouco diferente do esperado, né? O esperado seria você primeiro tem que terminar de pagar a conta toda para ganhar o upgrade. Só que enquanto você tá... Então você ganha esse upgrade imediatamente, então fala, eu quero aumentar meu dano, ganhei imediatamente. Uhum. E Só que enquanto você está com esse contrato, você enquanto você está em dívida, você está devendo para essa pessoa, você consegue, você ganha também um debuff. E aí esse debuff pode ser reduzir a sua vida, reduzir o seu dano, reduzir, sei lá, não ter chances de cair em corações de quando você está derrotando os inimigos e por assim vai. E isso cria uma dinâmica... Ah, e também em qualquer momento você pode cancelar essa dívida recuperando o dinheiro de volta. Mas o que, que isso gerou de interessante? Fez com que o objetivo era que o jogador se importasse muito com o dinheiro, fosse uma coisa que fosse muito importante nesse mundo, e, ao mesmo tempo, algo que recompensasse os diferentes tipos de player que tem por lá. Porque o cara, ele, como é que ele vai crescer num mundo em que se a única forma de eu conseguir dinheiro seria derrotando inimigos? Então eu estou reforçando muito para o cara ir para o combate apenas. Mas não, isso permitiu para nós tornar de uma forma interessante o cara fazer uma quest opcional e de repente conseguir ali os 100 rupees que eu comentei.
É que na minha cabeça o que me pega numa situação dessas é que, ludonarrativamente falando, a solução que aparece na minha cabeça seria uma coisa um pouco diferente. Em vez de usar a germofobia para fazer a desculpa de por que a pessoa não aceita o dinheiro... Me parece fazer mais sentido, na verdade, você fazer um gating de partes do jogo, onde para a pessoa prosseguir, o que vai acontecer? Vamos supor, você tem um lugar onde a grandeza de receita que você recebe é, digamos, 3 dígitos, nas centenas. Mas o que a pessoa precisa para conseguir o upgrade é dezenas de milhares. Então você coloca a pessoa em dívida, ela seria, assim, virtualmente... É possível? É, mas a pessoa teria que ficar 5 dias jogando para conseguir o dinheiro. Aí veja o que ela faz, ela se endivida para ela poder ir para a próxima parte, onde você metroidvaniaria o gate da pessoa conseguir prosseguir a próxima parte, dela ficar endividada, aí você coloca esses efeitos todos, só que quando ela vai para outra parte, muda a escala de dinheiro que ela ganha, ao ponto em que ela pode conseguir pagar.
Então... Eu entendo a perspectiva que você está querendo, mas ela acaba abrindo mão de uma coisa que... Quer dizer, não abre mão, porque teoricamente você poderia superar isso fazendo o grind, como você falou. Mas ele tira um pouco da opção. Porque ainda então, é pro jogador...
Eu entendo, mas veja bem, por isso que eu falei, ludo narrativo. Uhum. Eu estou pegando do ponto de vista onde você coloca a questão do dinheiro para você fazer a questão do empréstimo ficar muito mais impactante... tanto em mecânica quanto em efeito emocional dramático do jogador. Se o dinheiro, simplesmente é o dinheiro que você já consegue normalmente, que a grandeza do dinheiro não tem impacto, só precisa ser dinheiro novo para gerar isso, o impacto em si na quantidade de dinheiro não é o mesmo. Então, assim, tipo, a questão narrativa do empréstimo vira artificial. Ela fica muito arbitrária. De novo, eu não tô falando que é uma mecânica ruim. Eu tô falando se o ponto de vista era narrativamente pegar essa sensação do que é a pessoa depender do empréstimo, faz muito mais sentido você colocar dessa forma, você empacotar dessa forma o negócio, do que fazer da forma como você... Eu não cheguei nessa parte do jogo, só pra deixar claro.
Ah, sim, sim.
Mas, assim, eu não tô nem falando que tá errado o que vocês fizeram. Eu tô só falando que eu acho que vocês tomaram uma... E a gente volta para aquilo que eu falei. Eu lembrei a palavra. Utilitário. Vocês pegaram a abordagem utilitária do negócio, onde você tá fazendo uma coisa que mexe com como isso vai afetar o jogo, mas não tanto como isso vai afetar a narrativa, o drama, a moral.
Ah, sim, entendeu? Sim,
é isso que certeza. Eu tô falando. Se o foco fosse esse outro, porque é o que a gente acaba batendo nisso. Se você pega a questão da moral... e você transforma ela 100% utilitária, onde a única coisa que a pessoa está se importando é qual é a minha recompensa, qual é a minha diferença do gameplay, o moral basicamente está lá de brinde, porque a pessoa basicamente não liga para a história. Ela não tem esse apego, não tem essa importância. Então, tanto faz. Você pode trocar X por Y, que dá tudo na mesma. Não tô falando que um é melhor que o outro. Certo. Eu tô falando só abordagens diferentes.
Pensando realmente que acho que são duas propostas... Foi uma solução de um problema diferente mesmo. Acho que a questão, como eu disse, muito da aproximação do sistema era trazer importância para esse dinheiro, que era algo que eu não via interessante nos Zeldas clássicos. Mas não trazê-lo de uma forma que impacta diretamente a narrativa, se não por menções da própria narrativa. Não tem então,
mas
momentos
não só isso, que... Mas não só isso. Você também não mudou a maneira como a pessoa lida com dinheiro. Tipo, o fato de você postergar a entrega, a aquisição de dinheiro, ao invés de do que a pessoa já tem, a relação da pessoa com o dinheiro não mudou.
Ah, nesse sentido, eu acho que gerou uma situação interessante por conta disso. Foi algo que foi meio feito by design. Como eu mencionei, existe a questão do debuff. Então, enquanto eu estou com essa dívida, eu estou chegando perto de conseguir aquele upgrade permanente. Ah, é verdade, quando eu termino o contrato, eu fico com o upgrade e eu perco o debuff. Então, eu termino de pagar, então agora eu tô livre para escolher o próximo ponto da skill tree, por assim dizer. Aí, algo que acaba sendo interessante é que existe também uma questão que é, digamos que você fez um contrato em que ele gera muitos debuffs. Então é algo muito pesado para você, mas falta ali, sei lá, 25% para você terminar de pagar e se livrar dele. Algo que acabou sendo interessante, que era para ser uma escolha mesmo, é que às vezes você está, por exemplo, preso em um desafio que está muito difícil, está numa boss fight, está em alguma coisa em que você fala, cara, não, tá inviável eu parar isso daqui, eu conseguir superar isso daqui. Então, uma opção que o jogador acaba tendo, além da opção de continuar farmando, que seria o tradicional, é ele cancelar essa dívida e abrindo mão do progresso dele, para temporariamente ele ter esse upgrade ali. Então, em termos de mecânica, acabou gerando essa coisa de uma forma um pouco interessante. Mas também gerou uma situação que psicologicamente ficou meio complicada, porque o jogador ele está recuperando o dinheiro dele, mas ele está perdendo o progresso dele na skill tree. Então, vinha com um peso para o jogador.
Então, mas você, o que eu estou falando é o seguinte, você percebe que esse sistema podia existir virtualmente igual se você simplesmente mudasse o recurso de dinheiro para tampa de garrafa.
Seriam coisas coletáveis, sim. Faz sentido.
Mas o que eu digo é o seguinte, você está afetando tanto a economia e a relação do jogador com o dinheiro, não é a variável que está importando para essa pessoa quando ela está tentando fazer isso. Você entendeu? Tipo, pelo menos pelo que eu entendi da sua explicação, eu tenho entendido errado. Uhum. Mas não é a aquisição do dinheiro que está afetando a pessoa. É a pessoa estar prosseguindo no resto das coisas. Então, se simplesmente tivesse um outro recurso paralelo ao dinheiro, o efeito ia ser o mesmo.
Mas peraí. Isso você quer dizer, então, seria se fosse, por exemplo, experiência ao invés de dinheiro. Uhum. Ah, nesse caso ele não conversa tão bem pela questão de que o dinheiro ele está ali para também ser uma escolha. Porque com o dinheiro ele ainda é dinheiro. Eu ainda uso ele para comprar coisas, eu ainda uso ele para dar upgrades em outros equipamentos, eu ainda uso ele de outras formas. Então, na verdade, eu estou decidindo entre o que fazer por aquilo. Então, por mais que eu não concorde muito com a questão de poderia ser um outro recurso, se a gente trocasse todo o sistema, todo o dinheiro por tudo virar a tampa de não, Coca-Cola, tudo bem. Agora...
Não, mas o que eu digo é o seguinte, isso afeta tanto a relação do jogador com o dinheiro, o fato dela precisar tomar essa decisão, ou é apenas o elemento mais importante é... O quanto a pessoa está disposta a ficar com o debuff é uma variável muito mais interessante disso aí, porque obviamente assim, o dinheiro está só medindo para você ver quanto tempo você vai ficar segurando o debuff.
Certo.
O importante para a pessoa é o debuff, não é o dinheiro.
Você está
usando o dinheiro só para medir. E aí podia ser qualquer coisa. Não precisa ser dinheiro.
Nesse ponto, o que ele resulta realmente, eu acho que não iria mudar, porque se tornou uma forma interessante de premiar o jogador por todas as facetas do jogo.
Não,
Agora, trocá-lo pelo.
eu adoro a mecânica, eu acho super interessante. O que eu tô falando é o seguinte: ela é mais interessante como sua própria mecânica do que pela maneira como ela afeta a relação do jogador com o dinheiro. É isso que eu tô dizendo.
Bom, então,
Vocês não
nesse
partiram no pré
ponto.
do pressuposto, porque quando você começou a explicação, parecia que ia ser muito mais sobre a questão da relação do jogador com o dinheiro. Eu falei desde o começo, na primeira conversa, quando você chega no táxi, o dinheiro já é o assunto. E fica na narrativa inteira. Então, assim, tipo, eu achei que ia mexer mais com essa relação. E no fim, não. Eu falei, a relação é muito mais com o debuff, pelo que você está explicando, do que com o dinheiro. Entendeu? O dinheiro só está sendo usado para ser a trena que vai medir.
Sim. E de fato, o que acaba, acho que o que acaba acontecendo é que, junto da narrativa, acho que acaba passando alguma mensagem. Mas o sistema em si, realmente, ele isolado, acho que não afeta tanto nessa linha. Afeta a relação do jogador com o dinheiro, mas não como ele, como você disse, ah, eu não repenso no, na vida real o que isso significa, sabe?
Não,
Então é de
mas mesmo no
fato.
jogo que mesmo que eu digo assim, tipo, você acha que o personagem tá muito mais preocupado e não, eu preciso desse dinheiro de volta porque esse dinheiro vai ser importante, ou o que vai motivar a decisão dele de voltar atrás no contrato vai ser o debuff? Porque para mim parece que vai ser o debuff.
As duas coisas, porque de novo, como eu recupero o dinheiro, ah, também tem um ex a mais, um ponto a mais, é que de uma forma ou de outra, a dívida, o contrato, ele é também o seu banco. É uma forma de você conseguir um dinheiro garantido, porque quando o jogador ele é derrotado, a única punição que ele tem é que uma parte do dinheiro que ele tem em carteira disponível para comprar, ele perde. Então, acabou se
Você, na
tornando
verdade,
uma.
fechou o banco pro cara quando ele faz isso. Isso.
Isso. Aí o que acaba acontecendo é que situações interessantes que surgiram com isso é a pessoa, por exemplo, ela precisa juntar, acumular uma quantidade de dinheiro muito grande para conseguir comprar um item na loja, por exemplo. E o que eu vi os jogadores fazendo, que fazia parte do sistema, era a pessoa entrava numa dívida propositalmente, a dívida que fosse com poucos debuffs, mas que fosse meio cara. E quando ele, por ele estar, ia para lugares desafiadores, porque o jogo tem uma economia meio finita ali. É mais ou menos, né? Tem lugar para farmar.
Não,
Mas
beleza.
anyway. Mas acabava surgindo, era isso. A pessoa ela acumulava, usava a dívida como uma forma de banco, para quando ele chegava na hora de comprar, ele falava: ah, beleza, eu já tenho aqui. É, sei lá, 1.000, e se eu cancelar a dívida, eu consigo mais 1.000, e aí eu consigo comprar esse item. Então se tornou uma coisa, até às vezes, tipo, estratégica por esse lado, porque ele diminuía o risco dele de perda, porque era
É,
por porcentagem.
só que de novo, a gente estava escutando porque o que eu falei. É utilitário isso.
Sim, totalmente.
Então, mas
Totalmente utilitário.
a pergunta que eu coloquei para você é outra. A pergunta que eu coloquei para você é: até onde você acha que a gente deve ficar focar mais nesse aspecto utilitário, onde você olha isso realmente do ponto de vista de gameplay, onde você está colocando jogabilidade? Então, na verdade, você fica preso naquele triângulo. Primariamente porque já virou o resolver, virou shorthand. Você sabe que o jogador vai saber automaticamente porque ele tá pavlovianamente treinado a esperar aquilo, porque virou o padrão da indústria. E quanto você acha que não, que talvez seja mais legal a gente começar a pensar em coisa que dá para brincar com isso, não só para surpreender, mas para também escapar um pouco. Onde você pode colocar uma situação onde você, na verdade, quer afunilar de repente a pessoa por tomar uma decisão moralmente incorreta, onde você ilustra para o jogador a coisa para dar. Assim, você tem casos interessantes disso, por exemplo, no Metal Gear, lá no Peace Walker. Peace Walker. Qual que é o Solid 5? Eu sempre esqueço lá, o
Ah, não
bagunço os
sei.
nomes todos. É o Phantom Pain, né?
Certo.
Que você tem a questão do desarmamento nuclear. Você sabe como funciona?
Não. Ah, pera, ele era o do. Que ele era multiplayer, não é?
É, ele tem um aspecto online, onde você, na verdade, todo mundo pode começar a montar armas nucleares, vira um deterrente para você impedir que os outros venham atacar a sua base e tal. Mas o jogo tinha um sistema de vitória onde todo mundo podia ganhar abrindo mão das armas nucleares. Você tinha que todo mundo fazer isso. Tipo, é uma mecânica interessante, porque você está fazendo uma questão onde você tem um aspecto utilitário da coisa, mas na verdade você está oferecendo uma alternativa. Na verdade, você está pegando teoria de jogo e jogando pela, assim, pra estratosfera o negócio. Porque é uma coisa interessante, quando você começa a entrar nessa ideia de poder brincar com multiplayer e tudo mais, o céu é o limite.
Com certeza.
É isso que eu queria colocar. O que que você acha? Você acha que o guardrail tá aí por uma razão e é importante a gente ter isso? Ou mais gente devia começar a pensar ok, vamos pensar em quebrar um pouco mais, vamos brincar um pouco mais. Qual é a sua
Ah,
visão
então.
sobre isso?
Aí depende, como eu disse, depende muito da sua proposta, do que é a proposta do produto. Eu acho que sempre trazer coisas que são fora do esperado é uma forma de evoluir a indústria como um todo. Então, nesse sentido, é muito importante que esses projetos existam, mas eu também confesso que eu acho que, se bem implementado, eu não vejo como algo sendo. Se bem implementado, coeso e que traga sensações que são inesperadas para o jogador e divertidas, principalmente, eu não tenho muito problema com uma coisa mais estrutural.
É,
Mas que é muito importante que existam projetos que estão ali para trazer essas ideias diferentes, pô, com certeza.
eu
Diria
acho que é
crucial.
interessante, né? Porque no fim do dia, eu acho que a coisa mais que a gente pode concordar aqui no fim do dia é que todo processo de game design, isso é uma coisa que talvez a gente precise ter um outro papo no futuro. A fundação dele é o ponto mais importante. Você precisa escolher onde você vai começar, qual que vai ser o seu fio condutor do seu projeto e como que você sai e constrói em cima disso. Porque é o que acaba pegando, né, no fim do dia. A gente vê muito jogo hoje em dia feito por grandes multinacionais, onde tem empresas de escala gigante tipo Ubisoft e Electronic Arts, onde parece que foi o marketing que falou: a gente está precisando de um. Ó, esse gênero tá popular. Pega uma licença aí, faz um jogo copiando esse outro que fez sucesso aí. Ou tem Fortnite, que simplesmente copia todo mundo que tá fazendo sucesso. Mas, assim, é um pouco isso, sabe? Eu sinto que o que você disse, na verdade, tá, na verdade, ressaltando a importância de que não tem certo e errado. O que tem é um jogo que é construído com uma fundação sólida.
O importante é o projeto ser o melhor que ele consegue ser e não ter medo de tentar quebrar um pouquinho essas. Como você disse, tem que ser bem feito. Acho que esse que é o ponto. E mais que coisas que sejam um pouco mais inovadoras e que sejam diferentes, mesmo correndo riscos maiores, é sempre muito importante. E acho que muito do incômodo que o exemplo que você deu, né, que o cara fez três jogos e falou, poxa, todo mundo só tá fazendo min-maxing, tá? Não é o que eu queria buscar, não estou achando interessante, mas como eu vou resolver isso? Acho que essas são as perguntas extremamente importantes para serem respondidas. E é da onde que vai surgir muita coisa nova.
Bom, eu acho que foi uma conversa boa. Já estamos com um tempo bom aqui. Não é bom a gente não enrolar muito mais para as pessoas terem paciência de assistir tudo. Então, para encerrar aqui, eu quero saber se você queria dizer alguma última coisa, falar um pouco sobre você e projetos, ou tem algum plug que você queira fazer aí.
Ah, não, acho que no máximo queria puxar saco da minha equipe, porque
Por favor.
apesar de, tipo, a gente tá aí, alguns projetos, eles são extremamente, tipo, incrivelmente talentosos, Então, dê uma olhadinha nos projetos da Pocket Straps, se vocês puderem. E, bom, de novo, foi uma honra participar aqui. Gostaria de agradecer aí a oportunidade e é isso aí. Tomara que dê certo aí. Até as próximas conversas.
Beleza, então. Bom, foi um prazer ter você aqui. Aparentemente, eu diria que escolhi muito bem a companhia. E vamos seguindo aí. Quem sabe logo em... Assim, uma das ideias que eu tinha, na verdade, era, além dessas conversas temáticas, era talvez a gente, no futuro, pegar jogos específicos quando eles saem, que estão em voga. Tipo, pegar um Silksong agora e falar sobre dificuldade em jogos.
Ah,
são as conversas que a gente costuma fazer. A gente pode... Então, eu queria ter você no bolso para ser meu contraponto de discussão de gameplay e jogabilidade e design.
Ah, para conversar de Silksong é só chamar.
É, não precisa ser de Silksong. Eu peguei o exemplo agora, pensar o que está na moda agora, mas qualquer coisa que esteja. Se fosse alguns meses atrás, seria Death Stranding. A gente ia fazendo com o que está em voga. Pode ser, então?
Pode ser.
Então, a gente vai se falando. Foi um prazer. E até a próxima, galera.
Até mais.
Bom, foi uma bela discussão, né? Durou um pouco mais do que eu esperava, mas acho que rendeu bem. Então, chegamos ao fim desse primeiro episódio piloto. Espero que as pessoas tenham gostado. E agora fica a discussão. Afinal, a moralidade nos jogos acaba ficando no banco de trás para jogabilidade? Os jogadores ignoram ela e acabam sendo levados apenas a trabalhar a parte de gameplay? Ou é importante ter essa moralidade para que a pessoa pense sempre? Deixe a sua opinião nos comentários e nas nossas redes sociais, que apareceram lá antes. E se você tiver alguma sugestão de episódio também, por favor, vamos aí para seguir em frente. Obrigado e até a próxima.